Eu recebi o comunicado lá do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Norte, o Sindipetro, que é apreensivo, né? Informava sobre a decisão infeliz da Petrobras de encerrar as atividades da usina de processamento de biodiesel localizada lá no polo industrial de Guamaré, lá no meu estado, o Rio Grande do Norte. Sabedora, senhor presidente, da luta que foi para que nós conseguíssemos instalar essa usina de processamento de biodiesel e, portanto, da importância para o nosso estado, de pronto, eu encaminhei desde quinta-feira passada um ofício ao presidente da Petrobras, o senhor Aldemir Bendini, solicitando exatamente uma audiência. Portanto, desde a quinta-feira da semana passada, né, encaminhei esse ofício ao presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, solicitando uma audiência. A audiência é essa, senhor presidente, para tratar não só dessa decisão, que eu repito, infeliz e prejudicial aos interesses do desenvolvimento econômico e social do nosso estado, que é o fechamento da usina de processamento de biodiesel, bem como também, né, tratar, né, do plano de investimentos da Petrobras para o meu estado. E faço isso, senhor presidente, porque comungo, né, totalmente da preocupação do Sindipetro. Aliás, quero aqui parabenizar exatamente, né, a diretoria do Sindicato de Petroleiros lá do Rio Grande do Norte, exatamente por ter tido essa iniciativa, iniciativa essa que revela, né, o quanto os petroleiros e petroleiras lá do meu estado estão atentos a temas de interesse tão relevante, né, para o nosso Rio Grande do Norte. Na verdade, senhor presidente, encerrar a produção de biodiesel no nosso estado significa, inclusive, na contramão do desenvolvimento sustentável que estamos, inclusive, acordando nos tratados internacionais em termos de preservação ambiental. Também quero aqui dizer, senhor presidente, que o fechamento dessa usina de biodiesel, ela traz efeitos, por exemplo, na agricultura do semiárido, em razão exatamente dos agricultores que se dedicaram à produção de oleaginosas, como a mamona, o babaçu e o girassol, usadas como matéria-prima na produção de biodiesel. Quero ainda também, senhor presidente, destacar que a planta de biodiesel é apenas uma pequena parte, né, embora muito importante, da atuação da Petrobras no meu estado. Os investimentos da Petrobras no Rio Grande do Norte são fundamentais para o nosso desenvolvimento econômico e social. Nós temos a refinaria Clara Camarão, em Guamaré, onde está localizada a planta de biodiesel, que tem capacidade de processar 37.800 mil barris dia e compreende duas unidades de destilação atmosféricas, diesel e querosene para aviação, uma unidade de tratamento cáustico regenerativo e uma unidade de produção de gasolina. O fato, senhor presidente, da nossa refinaria Clara Camarão produzir diesel, nafta, querosene de aviação e gasolina, tornou, inclusive, o nosso estado, o Rio Grande do Norte, o único estado do país autossuficiente na produção de derivados do petróleo. É importante também destacar ainda que o querosene de aviação produzido pela refinaria permite ampliação do turismo, tarifas aéreas mais competitivas e o fortalecimento da infraestrutura logística do Rio Grande do Norte. A presença da refinaria Clara Camarão, por exemplo, nesse momento é muito importante para nós no que diz respeito à luta que o Rio Grande do Norte está empreendendo de sediar o chamado hub da Latam, o Centro de Conexões de Voos Internacionais e Nacionais. Estamos disputando esse importante investimento da Latam, ao lado dos estados de Pernambuco e do Ceará, mas estamos absolutamente, senhor presidente, serenos e confiantes de que o Rio Grande do Norte, não só pelo aeroporto que dispõe, que é o seu principal trunfo, que é o Aeroporto Internacional lá de São Gonçalo do Amarante, na verdade, de longe, é o que oferece as condições mais adequadas pelo seu tamanho, né, pela sua capacidade de expansão, para sediar esse importante investimento que é o hub da TAM. E some-se a isso, inclusive, a questão da presença lá da refinaria Clara Camarão, com a produção do querosene de aviação. Mas eu quero aqui, senhor presidente, colocar que o encerramento das atividades, voltando ao tema da usina de biodiesel, o encerramento das atividades dessa usina de biodiesel, sem dúvida nenhuma, repito, trará muito prejuízo para o nosso Estado. Daí porque, né, nós vamos conversar com o presidente da Petrobras, o senhor Aldemir Bendini. Até porque entendemos que uma empresa como a Petrobras deve pensar, sobretudo, em fomentar o desenvolvimento nacional com sustentabilidade. E este deve ser, inclusive, o eixo de qualquer plano de negócios que venha a ser adotado. E não um plano de negócios que venha na ótica, né, de pensar apenas em corte de custos e ampliação de dividendos para os seus acionistas. Nós, claro, sabemos das dificuldades que a Petrobras enfrenta, em consequências da crise econômica, do cenário internacional, e consequência, inclusive, das denúncias de corrupção, né, que estão sendo investigadas, mas o fato é que nada disso, senhor presidente, repito, justifica essa decisão da Petrobras de diminuir os investimentos lá no nosso estado do Rio Grande do Norte, fechando a usina exatamente de biodiesel. Por isso que queremos essa audiência com o presidente da Petrobras, para que ele reconsidere essa decisão de fechar a usina de processamento de biodiesel, e não só reconsiderar essa decisão de fechar a usina de processamento de biodiesel, mas também discutir com o presidente da Petrobras sobre os investimentos em curso da Petrobras lá no Rio Grande do Norte. A Petrobras não é uma empresa qualquer para nós, senador Elmano, de maneira nenhuma. Petrobras representa muito para o Nordeste, representa muito para o estado do Rio Grande do Norte, pela grandiosidade exatamente dos seus investimentos. Então, nós queremos essa audiência com o presidente Aldemir Bendini para tratar não só da questão da usina de biodiesel, pedindo que ele reconsidere, mas para discutir, para tratar com ele, dos investimentos da empresa no Rio Grande do Norte, que nós esperamos que esses investimentos sejam cada vez mais ampliados, porque a Petrobras tem um papel muito importante, mas muito importante mesmo, na geração de emprego e, consequentemente, na promoção do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Então, eu quero, senhor presidente, dizer que encaminhamos esse ofício desde a quinta-feira passada, solicitando essa audiência ao presidente da Petrobras, e esse ofício não foi só em meu nome. Na verdade, esse ofício solicitando essa audiência eu fiz em nome da própria diretoria do Sindipetro ERN, de representantes do setor produtivo, em nome do governo do estado do Rio Grande do Norte, em nome de toda a bancada federal. Audiência essa, portanto, que nós deveremos contar também com a presença do ministro do Turismo, o potiguar Henrique Eduardo Alves, que inclusive já se manifestou a esse respeito. Enfim, uma audiência como essa, senhor presidente, que vai tratar de temas tão sensíveis, de temas tão estratégicos para o nosso Estado, é uma audiência que deve reunir a sociedade civil e a classe política como um todo, no gesto de união, no gesto exatamente de unidade. Por isso que nós estamos aguardando a confirmação dessa audiência com o presidente da Petrobras, para ir ao lado da diretoria do Sindipetro, representante dos trabalhadores, do setor produtivo, da bancada federal, do governo do estado, o governador Robson Farias, enfim, né, e de todos aqueles e aquelas que não só têm responsabilidade mais compromisso para com o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Por fim, senador Mano, pediria mais só a paciência aí do senhor, só um pouquinho, para dar conhecimento aqui a Vossa Excelência, aos demais senadores, aos ouvintes da Rádio Senado e aos telespectadores da TV Senado, de uma plenária que nós participamos agora há pouco, aqui no auditório Nereu Ramos. Essa plenária foi convocada pela coordenação da coalizão pela reforma política democrática e eleições limpas. Lá estava a UNE, a UBS, a CNBB, a OAB, as centrais sindicais, a CONTAG, etc. Agora, exatamente nessa plenária, senhor presidente, foi lançado, né, o Manifesto ao Povo Brasileiro. Manifesto assinado exatamente pela coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas, essa coalizão, essa rede de entidades criada em 2013, que é formada por mais de uma centena de entidades da sociedade civil. Nesse manifesto aqui, senador Elmano, Vossa Excelência, que tem sido também, né, um lutador desta causa, esse manifesto aqui, eu pediria inclusive aqui a Câmara, se pudesse aqui focar, esse manifesto aqui, a coalizão comemora a decisão do Supremo Tribunal Federal, que no último dia 17 declarou a inconstitucionalidade do financiamento empresarial de campanhas eleitorais. A coalizão entende que o Brasil precisa aprimorar os institutos da democracia e da cidadania, que os políticos devem ser eleitos a partir da consciência de seus eleitores e não com base no poder econômico das empresas. Portanto, a coalizão considera que a mencionada decisão do STF é um dos caminhos para o aperfeiçoamento do processo democrático e, a partir dessa vitória, que foi a decisão do Supremo do fim de financiamento empresarial a partidos e campanhas, a coalizão, portanto, conclama a todos para dar continuidade à luta em prol da reforma política democrática e eleições limpas, que passa pelo financiamento democrático de campanha, que é a combinação do financiamento público e de pessoa física, portanto, né, pondo fim ao financiamento empresarial, que passa pelo sistema eleitoral de voto transparente, sistema eleitoral proporcional de voto transparente em dois turnos, que passa pela paridade de homem e mulher na lista pré-ordenada e que também passa pelo fortalecimento dos mecanismos de democracia direta. Esses são os quatro eixos principais que formam o projeto da Coalizão pela Reforma Política Democrática, que está, inclusive, tramitando na Câmara. Quero ainda, senador, colocar que aqui no manifesto, evidentemente, que eles comemoram a decisão que o Senado tomou, quando naquela noite histórica, em agosto, nós rejeitamos aqui por 36 votos a 31 o famigerado financiamento empresarial a partidos e campanhas. Eles comemoram, bem como também eles colocam aqui que é motivo de júbilo o veto aposto pela Presidenta da República a semana passada ao dispositivo da lei que foi aprovada lá na Câmara, que restabeleceu as doações empresariais a partidos e campanhas. Entretanto, o manifesto aqui, senador Elmano, chama a atenção que setores renitentes do Congresso insistem ainda, né, no tema do financiamento empresarial a partidos e campanhas. Setores que, inconformados, né, com essa derrota, insistem, e inclusive nós chamamos a atenção que tem uma PEC que foi aprovada na Câmara e que está agora aqui no Senado, que trata exatamente de trazer para a Constituição o tema do financiamento empresarial a partidos e campanhas. Então, o manifesto aqui conclama o povo brasileiro, especialmente aqui o Senado, para que, uma vez, se essa PEC vier a ser apreciada aqui no Senado, senador Capim, que nós a rejeitemos, como fizemos exatamente em agosto, quando nós rejeitamos, através da legislação infraconstitucional, o financiamento empresarial a partidos e campanhas. Quero terminar dizendo a Vossa Excelência que amanhã a coalizão estará aqui, vai entregar uma carta a cada senador e senadora que votaram pelo fim do financiamento empresarial de campanha. Vão agradecer o voto, bem como, né, renovar o voto de confiança para ficar atento nessa luta e também conversar com os demais senadores que têm uma posição contrária na perspectiva de que eles possam exatamente mudar de posição. O fato, senhor presidente, é que nós estamos absolutamente convencidos que uma reforma política, né, que responda aos anseios da sociedade, que é trazer mais ética, mais transparência, mais ideias, mais debates, mais programas, que é isso que a sociedade quer, e as pesquisas já revelaram isso, uma reforma política que venha nessa direção, ela só virá se a gente sepultar, enterrar de uma vez por todas a questão do financiamento empresarial a partidos e campanhas. Muito obrigada.